Bom, vamos terminar a história do Rabi Akiva para a partir da próxima vez poder ver o que ele disse na nossa Mishnah. Nós tínhamos visto ontem como ele também espalhava bastante Torá e se colocava em perigo para isso, inclusive. E nós chegamos a mencionar ontem que ele, durante uma época, quando teve o levante da grande revolta do Bar Kokhba, Rabi Akiva achou que Bar Kokhba fosse Mashiach, mas a partir do momento que Bar Kokhba morreu, percebeu que ele estava enganado e assumiu a verdade. Em seguida, o cerco dos romanos fechou mais. Depois da grande revolta, eles falaram: a partir de agora é proibido fazer um monte de mitzvot, proibido estudar a Torá. E não só isso, mas quem for pego em flagrante vai ter pena de morte. E Rabi Akiva, mesmo assim, não se assustou. Ele continuou juntando grupos de estudo e não tinha medo. Até que chegou um dado momento onde os romanos prenderam Rabi Akiva. Os romanos prenderam Rabi Akiva, era um dia 5 de Tishrei. E mesmo quando ele estava na prisão, ele continuou dando vereditos halachicos e respondendo perguntas de alunos que perguntavam para ele. E o Talmud conta até o quanto Rabi Akiva era meticuloso em cumprir toda a Torá, mesmo na prisão. O Talmud conta a seguinte história no Tratado de Eruvim. Rabi Akiva estava preso, e Rabi Yeshua Girsi era o seu secretário, seu ajudante. E todos os dias levavam lá água para o Rabi Akiva. Um dia, o policial da porta da prisão viu que ele estava vindo com muita água. Falou para Rabi Yeshua: muita água, será que você está querendo cavar para fugir da prisão? Rabi Akiva fugir? Então o sujeito, o guarda, jogou metade dessa água fora e entregou a outra metade, e agora isso daqui você leva para o seu mestre. Quando ele entrou, Rabi Akiva se assustou que tinha menos água do que sempre. E falou para ele: Yeshua, você não sabe que eu estou velhinho e que a minha vida depende de você? Então o aluno contou para ele tudo o que aconteceu, que hoje descobriram que ele estava trazendo tanta água e jogaram fora metade da água. Então Rabi Akiva falou: ok, então me dá água para poder fazer Netilat Yadayim para comer. Aí o aluno falou: mas mestre, para beber não dá. Você quer ainda lavar as mãos com essa água? Aí Rabi Akiva respondeu para ele da seguinte forma: maestre, o que eu vou fazer? Shechayavin alem mitá, que vai sobre isso tem pena de morte. Mutav amut mitá tatsmi velo evor al das haverai. Eu prefiro ser morto aqui conscientemente do que eu estou fazendo, que eventualmente os romanos vão matar, do que transgredir a palavra dos sábios que falaram que tem que fazer Netilat Yadayim antes de comer. E de fato, Rabi Akiva não comeu nada enquanto não trouxeram para ele mais água para ele poder fazer a Netilat Yadayim. Quando os sábios ouviram essa história, eles declararam: imagina, se ele, nessa idade avançada, tinha esse comportamento, imagina quando ele era jovem. E se na prisão ele tinha esse comportamento, muito mais ainda quando ele estava fora da prisão. O Talmud, Tratado de Brachot, conta que o Rabi Akiva diz sobre a leitura do Shema: você deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, bechol nafshecha. Ele diz: afilo notelet nafshecha. Você deve amar Deus mesmo que ele tire a sua alma. E o Talmud diz que Rabi Akiva, que falou isso, cumpriu isso. Como foi a história? Rabi Akiva começou a sua, entre aspas, carreira, ele começou a estudar a Torá com 40 anos de idade. E ele foi seguindo esse trajeto até os 120. Quando ele já tinha esses 120, ele foi preso. E o Talmud então conta, ainda antes dele ser preso, o Talmud conta o seguinte: quando os romanos decretaram que era proibido Israel estudar em Torá, Papus Ben Yehuda, se encontrou com Rabi Akiva e viu que Rabi Akiva estava fazendo um monte de aulas, tinha aulas e juntava pessoas e dava aulas e aulas. E esse papo de Ben Yehuda virou para Rabi Akiva e falou: Akiva, e a Malchut, você não tem medo do governo, do império? E Rabi Akiva respondeu uma parábola que talvez muitos conhecem, a parábola que ficou famosa. Rabi Akiva falou: eu vou lhe dar uma parábola. Uma raposa que estava na beira do rio e viu os peixes o tempo todo correndo de um lado para o outro, fugindo, indo para lá, para cá. E a raposa perguntou: por que vocês estão fugindo aí? Onde vocês vão? E elas disseram: nós estamos fugindo das redes dos pescadores. Então falou a raposa: escuta, vocês querem estar garantidas? Vem para cá, sobe aqui em cima, fica aqui do meu lado. E assim como eu morei com seus antepassados, nós vamos morar aqui em paz. Aí os peixes viraram para a raposa e falaram: você é o animal que dizem que é super inteligente, esperto? Você não é esperto, você é um tolo. Se no lugar de nossa vida, nosso habitat, nós estamos com medo de morrer, no lugar onde nós vamos morrer certo, não é muito pior? Disse Rabi Akiva da mesma forma, mesma coisa. Nós que estamos aqui sentados estudando Torá, que sobre ela está escrito que Hu Hayecha Verhiamecha, a Torá é a sua vida e a longevidade dos seus dias, e nós já estamos em perigo, você quer que nós vamos pular fora da Torá? Vai ser muito pior para nós. Pouco tempo depois, Rabi Akiva foi preso. E o Papus Ben Yehuda também acabou sendo preso, por outro motivo. Aí o Rabi Akiva virou para o Papus e falou: Papus, minha via Halekan, Papus, quem é que te trouxe aqui? Quer dizer, o que te trouxe aqui? O que aconteceu? E o Papus Ben Yehuda respondeu para ele da seguinte forma: bem-aventurado é você, Rabi Akiva, que você foi pego pelas palavras de Torá. E oi para o Papus, que foi preso por outras bobagens. Lá no Talmud não está escrito qual foi o motivo exato que ele foi preso. Esse Papus Ben Yehuda, só para termos uma ideia, foi um grande tzadik. A Gemara, no Tratado de Taanit, conta sobre Papus e Lulianos, dois colegas, dois sábios, que uma vez a filha do rei foi encontrada morta, e eles acusaram os judeus, falaram que se vocês não vão entregar os culpados, nós vamos matar todo mundo. E esse Lulianos e Papus, os dois, por mais que não tinham feito nada, eles foram, eles se entregaram, falaram: nós que matamos, para que eles fossem mortos e não tivessem um decreto tão pesado sobre todo o povo. E o Talmud até traz lá que, como está escrito, nenhuma criatura consegue ficar no mesmo departamento onde Lulianos e Papus estão no paraíso. Eles entregaram a vida deles para a comunidade inteira, de fato. Não, como todas as...
Eles queriam mandar um telegrama para...
O Rabi Akiva faz parte dos 10 mártires. 10 mártires que nós mencionamos nas Kinot, nas Lamentações em Tisha B'Av, e os 10 mártires que nós mencionamos num poema muito bonito e muito forte, Eilez Kerá, que nós falamos no Yom Kippur, no Seder HaAvodah, em Musaf. Ele é o 10º. Na verdade, esses 10 não morreram numa mesma época, foi com uma... Quanto tempo levou entre um e outro? Mais ou menos, deve ter se passado uns 60, 70 anos entre o primeiro e o 10º, algo do gênero. Mas foram devagarzinho, os romanos foram pegando grandes eruditos e matando para, segundo eles, perdoar pela venda do Yosef pelos irmãos. E o Talmud conta que quando levaram Rabi Akiva para matá-lo, era o momento deles falar o Shema. E eles começaram a passar pentes de ferro no corpo dele. E ele estava falando o Shema. Aí os alunos falaram: Rabbeinu Ad Kan, Rabbeinu até aqui. Quer dizer, como você consegue chegar a esse ponto? Que estão te escovando o corpo, te matando. E nesse momento você consegue falar Shema para Deus? Disse Rabbi Akiva para os alunos, olha a grandeza dele. Kol yamai hayiti mitzta'er al pasuk ze bechol nafshecha. Afilo noteret nafshecha. Durante toda a minha vida, eu tinha uma preocupação, até um sofrimento, sobre o versículo que fala bechol nafshecha, que você deve amar a Deus com toda a sua alma, mesmo que ele tire a sua alma. Amar-te, eu dizia sempre, matai avor le yadiva kaimena. Quando é que isso vai chegar a mim, quer dizer, quando eu vou ter a chance de poder cumprir isso? E agora que Deus está me dando a chance de poder fazer o que eu sempre quis fazer em vida, eu vou perder essa chance? Conta o Talmud, ele estava ainda falando a palavra Echad, incumpridando a palavra Echad, e a sua alma saiu na palavra Echad. E aí saiu uma voz celestial e falou: Ashrecha Rabbi Akiva sheyatzah nishmatcha be'echad. Bem-aventurado você, Rabbi Akiva, que sua alma saiu na palavra Echad. Ashrecha Rabbi Akiva sheata mezuman lechayol haba. Bem-aventurado você, Rabbi Akiva, que você está convidado a vir para o mundo vindouro. Quando foi isso? Na entrada de Yom Kippur. Rabbi Akiva foi morto exatamente quando estava entrando o dia de Yom Kippur. É um dos motivos, se você prestou atenção em Yom Kippur, logo antes do Kol Nidrei, nós falamos um capítulo dos Salmos, e quando você chega no final, tem um versículo que está separado do resto, embora faz parte do mesmo Salmo, está separado, tem até em letras grandes, Or Zaru Ala Tzadik Ulishrei Lev Simcha. As letras finais desse versículo formam a palavra Akiva. E justamente nós falamos nesse momento para lembrar do mérito do Rabbi Akiva, que foi morto nesse momento tão especial da entrada de Yom Kippur. E de fato, o Talmud nos conta que quando Moshe Rabbeinu estava no Monte Sinai recebendo a Torá, que nós até vimos que ele perguntou sobre o Rabbi Akiva, ele viu o que o Rabbi Akiva ia fazer. Ele também viu, o Moshe virou para Deus e falou: Ribono Shelam, tem Toratô, harei no Secharô. Deus, você já me mostrou a Torá do Rabbi Akiva, agora eu quero que você me mostre qual vai ser a recompensa dele. Então Deus falou para o Moshe: se afasta um pouco e você vai ver. E ele viu essa cena, os romanos penteando o corpo dele. Ele virou para Deus e falou: Ribono Shelam, Zoturá, Vezos Hará. Deus, essa é a Torá e essa é a recompensa? Amar lei, Deus falou para ele: Stok, fica quieto. Assim é o que veio perante o meu pensamento que vai acontecer. E nossos sábios ainda acrescentam que os próprios anjos também perguntaram a mesma pergunta quando Deus matou o Rabbi Akiva, que os romanos estavam matando o Rabbi Akiva. E os anjos perguntaram para Deus: Deus, como que é? Essa é a recompensa pela Torá dele? E Deus respondeu para eles: Helkam Bahaim. A parte deles é em vida. Ou seja, que o mundo vindouro dele está mais do que garantido. Quer dizer, existe aqui dois pontos, na verdade. Em primeiro lugar, que todo ser humano tem as suas falhas nesse mundo. Ele precisa pagar por essas falhas, ou aqui ou lá. Sabe quem pagam aqui? E depois o mundo vindouro é só coisa boa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que o próprio fato de Rabbi Akiva ter cumprido essa mitzvah no final da vida dele, de entregar a vida dele pelo nome de Hashem, também conta mais um monte de pontos em um segundo final da vida dele. E nossos sábios dizem, também nós lemos isso no trecho em Yom Kippur, quando os anjos perguntaram: isso é a Torá, isso é a recompensa, sobre todos os 10 mártires. E Hashem falou para eles: fiquem quietos, ou vocês querem que eu volte o mundo letou vavou? Vocês querem que eu volte o mundo para o momento da criação do mundo? Então, muitos perguntam, o que quer dizer isso? E aí? O que essa pergunta obriga a voltar para a criação do mundo? Destruir o mundo de novo, construir de novo, o que tem a ver? Eu não lembro agora quem que dá essa parábola, talvez o Magui de Dubna, não lembro quem é. Ele diz, parábola seguinte, um sujeito comprou um tecido muito fino, muito, muito caro. E ele levou para o alfaiate e falou, eu quero que você me faz um terno. Bom, não tem problema. E era um pedaço de pano enorme. Deixou lá, então ele voltou. O alfaiate entregou, aqui está o seu terno. Ele falou, muito bem, muito obrigado, quanto eu devo, mas eu queria saber onde está o resto do pano. Aí o sujeito falou, não, mas não tem resto de pano, a gente usou tudo para fazer o terno. Falou, não, não pode ser, o pano é enorme, você disse, usou só para o terno, você deve ter roubado uma parte do tecido. Começou uma discussão entre os dois. E aí o alfaiate falou, tá bom, me dá 2 dias e eu vou te provar. 2 dias depois, o sujeito chega no alfaiate e entra e vê estendido na mesa um monte de pedaços de pano. Então, formando assim o tamanho do pano que ele comprou, a fazenda que ele tinha. Aí o sujeito falou, cadê o meu terno? Está aí, desmontei todo. Agora você está vendo que está tudo aí. Você acredita agora em mim? Não, o que você fez com o meu terno? Você que pediu. Então, assim também... Naquele momento, Hashem falou para os anjos, escuta, o negócio é o seguinte, vocês querem entender o quê? Agora o negócio está pronto. Você quer entender como funciona? Eu vou ter que desmontar tudo e começar do zero para vocês poderem entender. Quer que eu faça isso ou vocês vão aceitar que está tudo feito direitinho? E nossos sábios dizem no Talmud, Mishemet Rabbi Akiva Batel Kevod da Torá. A partir do momento que Rabbi Akiva faleceu, se anulou a honra da Torá. Ele era a honra mais alta que já teve a Torá em todos os tempos. Se Moshe Rabbeinu disse que, puxa, você tem uma pessoa como essa, você vai dar a Torá por intermédio de mim, quer dizer que, de fato, até Moshe Rabbeinu achou Rabbi Akiva uma figura muito grandiosa. E também dizem nossos sábios que, quando Rabbi Akiva faleceu, Batluz Roei a Torá, acabaram-se os braços fortes de Torá, Venistat Mumai Anota Chochma, e as fontes de sabedoria se fecharam. Só para ter uma ideia, quem foi Rabbi Akiva. Thank you.